Eu queria ler com você 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 a 9. Tem sido o texto que tem nos acompanhado aqui nessa série de mensagens sobre pessoas e vasilhas. E diz assim: "Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos." Esse tem sido, então, o texto que tem nos feito mover pela Bíblia, em outras passagens, buscando histórias reais e também ensinamentos que possa ilustrar o que seria isso, tesouro em vasos de barros, que mostram o poder de Deus, que a tudo excede. Então, a gente tem encontrado histórias que ilustram esse versículo, e você pode depois recuperar esses áudios ou mesmo as transmissões aqui. E é surpreendente como que Deus ultrapassa as nossas limitações e nós temos aprendido. Então, por exemplo, nós já estivemos aqui com 8 histórias de pessoas e vasilhas. Nós já aprendemos aqui com vasilha de azeite multiplicado, nós aprendemos com vaso de barro ajudando um pequeno grupo vencer um grande exército. Nós aprendemos com um frasco de perfume raro sendo quebrado sobre Jesus, potes de pedra com vinho multiplicado e transformado por Jesus, uma bacia de água nas mãos de Jesus, surpreendendo e ensinando os seus discípulos, o cálice da última ceia, selando um novo ensino, um pote de água daquele homem que nós não sabemos o nome, o homem sem nome, que ele está ali na antessala da última ceia, e os odres novos para receberem vinho novo. E no texto dos odres, que foi o último nosso encontro aqui, só para lembrar, a gente tirou algumas lições, porque Jesus compara pares de coisas que não se misturam. Eu quero lembrar um pouquinho. Jesus fala que jejum não combina com festa, que um remendo novo em uma roupa nova, remendo novo e uma roupa velha não combinam. Vinho novo em odres velhos também são incompatíveis. E no mesmo texto, Jesus fala de vinho novo e de vinho velho. Então nós aprendemos que o ensino de Jesus é que a vida é dinâmica e que ela não pode ser confinada a métodos, teologias, templos, regras, que a vida que o próprio Senhor Jesus vem trazer, ela é muito maior do que tudo isso. Tem muita gente, nós aprendemos com esse texto, tem muita gente que quer experimentar coisas novas em suas vidas. Se eu perguntasse aqui, quem quer experimentar coisas novas do Senhor em suas vidas? Geralmente a gente vai dizer que nós queremos. Então tem muita gente que quer experimentar coisas novas do Senhor, mas insistem com velhos hábitos que não combinam com aquilo que desejam experimentar. Então a gente aprendeu que odre novo precisa de vinho novo, e vinho novo é compatível com odre novo. E as mudanças mais difíceis são aquelas em áreas que estão muito enraizadas dentro da gente. Essas são as mais difíceis. Então, a gente vai precisar, além da vontade de querer mudar, a gente precisa criar forças de persistência. Como é que se cria força de persistência? Nós falamos, né? São novos hábitos, novas rotinas, novos amigos, novas leituras, porque ninguém cresce nas mudanças espirituais sem ser ajudado, sem isso. E eu fiquei pensando, e nós comentamos isso aqui também, como é que a gente vai querer crescer em mudanças espirituais insistindo ou assistindo coisas do tipo Big Brother ou coisa semelhante. Não combina. Se nós queremos uma transformação na nossa vida, a gente precisa criar forças de persistências. Então, amigos novos, leituras novas, hábitos novos, claro, com Jesus e na frente. E nós aprendemos também que Jesus não divide espaço com pecado. A carnalidade das nossas práticas pecaminosas, essa carnalidade precisa sair para que haja, então, uma condição de vida do Senhor Jesus e isso frutificar. Isso que seria vinho novo em odre novo. Então, naquela ocasião, nós oramos da seguinte forma: Senhor, ajuda-me a enxergar quais são as mudanças que eu preciso fazer. O que é necessário que eu mude para que eu possa avançar nas minhas experiências espirituais contigo. E faz-me, né, um vaso novo que deseja experimentar vinho novo do Senhor todos os dias. Odre novo deseja receber vinho novo. Essa é a nossa conclusão de que isso deve permear a nossa oração. Senhor, que eu seja odre novo, renovado, para que o vinho novo do Senhor possa ser também abundante na minha vida. Bem, e hoje, seguindo nessa toada, a gente quer falar sobre pessoas e vasilhas, e o título foi colocado aí no início: Vasos nas mãos do oleiro. Vasos nas mãos do oleiro. E nós vamos seguir dentro de um texto bastante conhecido, que é um clássico, quando nós lembramos de vasilhas e barro, ou de vasilhas de barro, que é Jeremias capítulo 18. Jeremias 18, nós vamos ler os 6 primeiros versos. Você pode abrir a sua Bíblia, você vai poder nos acompanhar. Diz assim o texto de Jeremias 18, de 1 a 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com uma roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Que essa palavra possa abençoar a sua vida somente pela leitura dela. E o nosso desejo é que a gente siga aqui, a partir dela, que Deus abençoe muito a sua vida. Vasos na mão do oleiro. Eu confesso aos irmãos que quando eu pensei na série de mensagens sobre pessoas e vasilhas, esse foi o primeiro texto que veio à minha mente. Mas eu deixei ele mais para o final, porque há razões para isso, e eu espero que eu consiga explicar, não hoje, mas nos próximos encontros. Mas o que a gente vê aqui no texto é que Jeremias, o profeta de Deus, ele foi um profeta bastante aguerrido. E ele trabalhou, né, Deus o encontrou num momento muito difícil. Havia um tremendo descaso do povo em relação a Deus. Então foi um ministério muito sofrido para Jeremias. Jeremias sofreu muito por causa do ministério profético dele. Ele foi preso, ele foi desprezado, por exemplo, né? Viveu seus últimos dias no exílio. Por isso que Jeremias é chamado o profeta das queixas, né? O profeta das lágrimas. Eu aprendi que ele era o profeta chorão, porque ele lamenta muito. E a difícil tarefa de Jeremias ela é muito fácil de entender, porque é difícil pregar arrependimento para quem não quer ouvir. Não sei se você já esteve numa situação assim, né, de você ver que a pessoa ela não está aberta para refletir no erro dela ou para a mudança. E agora imagina você passar anos e anos num movimento, num ministério profético, onde as pessoas simplesmente não querem ouvir, não querem se arrepender. E Jeremias, então, a gente observa no texto que ele escreve na primeira pessoa. Então, a gente entende que é basicamente um testemunho que ele vai derramando, então, o que ele vê, o que ele percebe. E ele escreve, então, que Deus o chama, né? Deus chama, então, o seu profeta para ir até a uma olaria e ver o trabalho do oleiro, que consistia em pegar um barro e transformá-lo num vaso. Ou seja, uma massa informe, sem utilidade, que ganha ou vai ganhando forma e, por isso, no trabalho final, ganha valor. O que era inútil ganha agora utilidade e ganha valor. E o verso 3 que nós lemos diz que, então, que Jeremias obedeceu. Ele diz assim: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com as rodas. O que é isso? Rodas por quê? Porque, na verdade, eram duas rodas que eram presas a um eixo central. Esse eixo, então, ele era fixo e essas rodas ficavam, então, firmadas nele. A roda de baixo menor e a roda de cima maior. A roda de baixo inferior, ela era para girar. O que o oleiro fazia para girar com seus pés, ele fazia girar a roda de cima. Então, a roda maior era a mesa, onde ele trabalhava com o vaso. E ele ia girando, então, com a sua perna para que ele pudesse moldar ali o trabalho que ele fazia naquela roda. Então, é por isso que ele fala: eu fui e vi ele trabalhando nas rodas. Ou seja, trabalhando numa máquina de fazer vaso. E o verso 4, ele percebe um fenômeno, né? Que o vaso estava sendo formado, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. É o que ele observa. Eu estava olhando esse texto numa outra linguagem e eu descobri que esse texto ele pode ser traduzido da seguinte forma: esse estragou-se. Se tornara completamente inútil. Ou seja, o vaso, né, o barro que estava ali, ele se foi transformado em algo completamente inútil. E a gente lembra, então, que barro sem forma é algo inútil. Não teria utilidade funcional nenhuma o barro por ele mesmo. E o texto fala, então, que Jeremias vê isso. Quando o vaso parece que ia ganhar forma, ele se estragou. Ou seja, ficando inútil. E o texto diz que ele estragou-se em suas mãos, ou seja, nas mãos do oleiro. E ele diz que ele observou que o oleiro, então, pega e o refaz, né? O refez de que forma? Moldando outro vaso. Outra forma, pegando a mesma massa e fazendo um novo molde. Então, o que se vê, o que nós podemos aprender com essa fala, é que havia falha no próprio barro, mas não na perícia do oleiro. Quem errou não foi o oleiro, foi a massa que, por alguma questão, ela se estragou. Porque a gente percebe que ele vai fazer outro com a mesma massa, ele amassa de novo. Então, o problema ocorreu por alguma falha no barro, que nós não sabemos qual que é. E o que o texto diz é que o oleiro, então, ele vendo aquilo ali, ele age prontamente e faz, então, um novo contorno. Jeremias, ele, então, consegue passar para nós que ele pôde ver, né, que a perícia das mãos do oleiro reconstrói tudo. O vaso era só uma massa de barro, ele começa a trabalhar e de repente está formando-se um vaso que estraga. Mas aí, na perícia do oleiro então pega de novo aquele barro e começa a reconstruir tudo novamente. O que era estragado é refeito, é moldado, né? Enquanto aquele barro estivesse nas mãos do oleiro, enquanto aquele barro estivesse na mesa do trabalho do oleiro, havia como ser consertado. Enquanto ele estivesse ali, ele poderia ser refeito. Ali, nas mãos do oleiro, no trabalho do oleiro, havia uma solução. Qual que seria a resposta para aquele vaso estragado? Enquanto ele estivesse na mesa, haveria esperança, haveria chance dele ser refeito. E o texto diz, então, que o texto prossegue dizendo que o oleiro o refez moldando de acordo com a sua vontade. Aqui é interessante nós pensarmos, porque é a vontade do oleiro que extrai o melhor do barro. Ele pega e ele, pela sua vontade, ele vai moldando para extrair o melhor do barro. Lembrar que aquela mesma massa que tinha virado um barro estraga e ele consegue então ali tirar o melhor do barro. A liberdade da ação modeladora do oleiro demonstra que o comando estava com ele. Ele tem algo ali que ele intervém e ele tem vontade e ele faz conforme ele está vendo e ele vai moldando conforme o seu desejo e a massa então é trabalhada nas suas mãos. Ele é quem remodela, consegue entender isso? É que consegue ver algo estragado e não descarta. Ele resolve trabalhar, a ação é dele. Ele, enquanto estiver o barro na sua mesa de trabalho, haveria condições, haveria esperança de que um vaso fosse feito, né? De que algo fosse refeito, que algo surgisse. E esta é a visão de Jeremias. Jeremias foi para lá porque Deus mandou. E aí Jeremias vê esse processo que parece que de repente iria dar em nada, porque o vaso se estraga, mas ele vê o oleiro então pegar tudo novamente e fazer conforme a sua vontade. Ele vê um processo de criação até o final. O que era inútil sai do outro lado com utilidade, com valor. Então é isso que ele vê. E aí, diante dessa visão, Deus faz a aplicação espiritual da mensagem que ele desejava comunicar. E o verso 6, então, entra Deus explicando para Jeremias o que é tudo aquilo. E o verso 6 diz que, será que eu, Jeremias, não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Ou seja, você viu o que eu fiz com o barro? Será que eu não posso fazer o mesmo com vocês? É uma pergunta que o Senhor faz a Jeremias. E essa mensagem que Jeremias está entregando ao povo. Assim como o oleiro controla o que faz com o barro, também o Senhor, ele é soberano sobre o seu povo, sobre o povo de Judá. Essa é a mensagem que Jeremias vai transmitir ao povo. Amados, a mensagem do Senhor Jeremias era para a nação na qual ele tinha direito por lidar, porque Judá seria o barro e ele seria o oleiro, e ele estava explicando isso, porque o próprio Senhor se identifica naquela ocasião, ou naquela circunstância, como oleiro, e ele identifica Judá como barro em suas mãos, no sentido de que o Senhor tinha direito total sobre o povo, porque foi Deus que criou o povo. Israel não era nada. Deus pega ninguém e ele vai erguendo e transformando em povo, dando sentido. Deus é quem criou, é que moldou Israel. E Israel significa exatamente o povo de Deus. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, eu criei vocês do nada. Eu criei vocês, eu moldei vocês em povo. Como é que agora vocês não estão deixando eu trabalhar na vida de vocês? Esse é o sentido. Um forte apelo do Deus tão amoroso quanto poderoso. Olha, eu posso pegar vocês, tratar de vocês com a minha vontade, porque eu amo vocês e eu tenho poder para isso. O poder de transformar. E aí eu fiquei pensando sobre vasilhas e pessoas, eu queria fazer algumas aplicações desse texto para nós. Aplicações de aprendizados, e você que está aí me acompanhando pode pensar comigo. Primeiro que eu fiquei pensando é a partir daquela expressão: como vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês. Mostra, primeiramente, a fragilidade, a insuficiência humana, que depende inteiramente das mãos de Deus. A lição que eu tiro é como nós somos frágeis, vasos frágeis, como nós somos insuficientes, nós não damos forma a nós mesmos, nós não somos autocriadores de nós mesmos. E nós dependemos inteiramente das mãos de Deus. Muitas vezes eu fiquei pensando, nós achamos que podemos viver uma vida, as nossas vidas, de repente nós achamos que podemos vivê-las independentes de Deus, separadas de Deus, como que nós pudéssemos compartimentar as nossas vidas e Deus entraria então naquele compartimento que eu chamo de espiritual, que eu chamaria de espiritual. Então Deus entra na nossa vida espiritual. A gente tem essa mania de pensar dessa forma. Então, a segunda, terça, quarta é minha, é o meu trabalho. Deus entra lá no final de semana, né, no cantinho do dia, no domingo, ou quando eu acho que ele deve entrar. Esse é um ledo engano que muitas vezes eu vejo que as pessoas, que nós somos tentados a ter, achar que podemos separar a nossa vida do Criador. Amados, o Criador, ele tem toda a criação em suas mãos, ele é soberano. Nada neste mundo criado pode estar fora do alcance das mãos de Deus, você compreende isso? Não tem nada que Deus não possa lançar às mãos. Tudo que é criado a partir do ponto desse Deus que tem tudo isso em suas mãos. Fiquei pensando sobre isso. E como diz o texto, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês. Que essa consciência venha para mim mais uma vez e venha para você. Nós estamos plenamente nas mãos de Deus. Não podemos imaginar viver sem Deus. É peixe querer viver fora d'água. Não tem como. Um outro ponto que eu penso, que eu pensei extraindo desse texto, que serve para nós de aprendizado, e aqui é lindo demais quando eu li isso, quando isso veio para mim, é que Deus tem planos, Deus tem projetos para nós. Amados, o texto diz que ele faz isso conforme a vontade dele, né? Ele tem vontade. E nós sabemos que pela Bíblia que, em essência, a vontade de Deus é o quê? Ela tem três expressões que caracterizam a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Então, a gente olha que Deus tem vontade para conosco. O texto fala que ele pegou aquilo e por sua vontade ele fez, renovou aquele barro. Amados, a nossa vida, eu fiquei pensando, a nossa vida não precisa ser confusa. A nossa vida, não precisa ser perdida. A nossa vida não precisa ser inútil. Por quê? Porque Deus tem plano para nós. Deus tem planos, tem projetos para nós. E Ele quer fazer isso em nossa vida, nos moldar, quebrar aquela forma que não presta, que se estraga, e nos dar uma nova roupagem, uma nova forma, uma nova utilidade. Amados, isso é fantástico. A nossa vida não precisa ser confusa. Você está confuso na vida? Você está perdido na vida? Você está se sentindo inútil? Não precisa ser assim. Porque Deus nos pega, porque Ele é o Criador e Ele tem vontade de nos dar qualidade de vida. É aquela oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É o princípio imutável de Deus, de fazer o melhor que pode ser feito em todas as circunstâncias. Você acredita nisso? Você crê assim? Deus pode e faz o melhor que pode ser feito em todas as circunstâncias. Fora da roda do trabalho dele, não tem condição de tirar o melhor possível. É nas mãos dele. Esse princípio imutável, se não fosse assim, ele não levaria em contas, por exemplo, a capacidade de mudança moral que nós temos. Ele não levaria em conta, por exemplo, as nossas orações. Eu lembrei um trecho aqui da palavra de Jesus ensinando a gente a orar. Então, Deus, Ele quer extrair e Ele extrai o que é melhor para nós em todas as circunstâncias. É preciso crer nisso. Orar por isso. Ele tem planos maravilhosos de mudança e Ele vê que o nosso caráter, por mais defeituoso, limitado, pecaminoso, Deus consegue extrair o melhor da gente. E aí tem um texto em Jeremias 29, o próprio Jeremias, Deus fala para Jeremias, e nós temos aqui uma linda revelação sobre essa vontade do Senhor, sobre esse plano do Senhor. E eu queria ler com você Jeremias 29, do 11 a 13. Esse texto é muito maravilhoso, ele vai ser compartilhado aí com você. Porque, é o Senhor falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amado, olha que linda revelação. Deus tem planos de não nos causar dano. Tem muita gente que acha que Deus é um estraga-prazeres, que Deus não vai saber lidar com as situações. Qual que é a nossa recusa de entregar tudo para Deus? É porque a gente ainda desconfia de que Deus, de fato, pode fazer o melhor em qualquer circunstância. E esse texto é maravilhoso. Deus está dizendo, eu tenho um plano de fazê-los prosperar, de ter esperança para o futuro. Amados, que o nosso coração seja maleável para o agir do Senhor. Que estejamos abertos ao trabalho dEle em nossas vidas. E eu fiquei pensando, nós estamos num momento de oração. Talvez a principal oração minha e sua é orarmos até desejarmos. orarmos até desejarmos, orarmos até desejarmos que Ele faça livremente do jeito dEle. Que Ele faça livremente daquilo que Ele pode extrair o melhor em todas as circunstâncias. Eu fiquei pensando que desejar ser quebrado pelo Senhor é algo difícil. Desejar ser quebrado pelo Senhor é algo difícil. A gente canta num cântico, né, muito singelo, quebra minha vida e faça de novo. Mas não é simples, nós sabemos disso. Que nós possamos orar até desejarmos. E o Senhor vai agir do jeito dEle, amados. E Ele vai agir do jeito dEle, e aqueles vasos que desejam, que são maleáveis, vão ganhando significado, vão ganhando valor, vão ganhando utilidade, porque Ele faz isso. Vasos nas mãos do oleiro é sinal de ganho de vida. Vasos nas mãos do oleiro é ganhar novas perspectivas na vida. Então, nesse sentido, eu e você podemos dizer, nós não somos inúteis, a gente não somos inúteis, como diz a canção, não, a gente não somos inúteis. Por quê? Porque vasos nas mãos do oleiro, do supremo oleiro, é sinal de ganho de vida. Eu sei que muitas vezes nós não entendemos e sofremos por isso, mas precisamos aprender a descansar enquanto estivermos na roda do supremo oleiro. Fernando cantou aqui, Deus dizendo, olha, é meu, somente meu, todo o trabalho, o seu trabalho é descansar em mim. Não é simples, mas precisamos aprender a descansar. Enquanto estivermos na roda, na mesa da roda do oleiro, enquanto a roda estiver rodando, a esperança. Enquanto a roda ela estiver trabalhando e as mãos de Deus estiverem ativas, é sinal de que nós não fomos rejeitados. Podemos ter esperança, amados. Então nós precisamos desejar o Deus que intervém. Na minha juventude, esse livro, tem um livro do Francis Schaeffer que marcou a minha vida. Claro que num contexto, é um outro contexto, mas o título é O Deus que Intervém. Amados, nós precisamos desejar o Deus que intervém. Enquanto nós estivermos nas suas mãos, na roda, parece que está tudo inútil, está quebrado, não vai ter jeito. Calma, Deus continua trabalhando. Deus continua trabalhando. Se você está vivo, acredite, Deus continua trabalhando e Ele quer extrair o melhor possível de você em cada circunstância. Que a nossa oração seja o referencial bíblico. Que a oração, eu fiquei pensando, qual que seria a oração do vaso? Vaso na mão do oleiro. E eu encontrei uma, quero dividir contigo, que está em Isaías 64, 8 e 9. Esse é um bom modelo de oração para nós. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, Senhor, somos o Teu povo. Amados, é um bom modelo de oração. Que o Senhor não nos descartes da sua mesa de trabalho. Deus trabalha em nós. De vasos, de barros inúteis, trabalhando para que nós tenhamos utilidade, tenhamos valor. É assim que Deus trabalha. Nós sabemos que essa mensagem foi para um povo de Judá, povo de Israel, no sentido amplo. E você e eu, que pertencemos ao povo de Deus, nós precisamos pensar na nossa coletividade, que Deus nos ache com os propósitos, com os planos, com os projetos dEle, para que Ele possa nos moldar e ganharmos o que Ele deseja a forma que Ele quer. Amém? Não desista, porque Deus ainda não desistiu de você. Insista, porque Deus ainda insiste em trabalhar em sua vida. Enquanto a roda estiver girando, amados, há esperança para nós, porque Ele continua trabalhando. Que Deus possa abençoar essa palavra na sua vida e que ela possa ser, de fato, completada pelo Senhor dessa palavra, que é Ele mesmo. Ó, comunidade, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Que você possa responder aí com oração de entrega, que é o que nós podemos fazer nessa noite, tá bom? Deus abençoe vocês, abençoe a nossa vida, tenha misericórdia de nós, da nossa comunidade, e assim possamos prosseguir. Amém.